Carolina, seja bem-vinda. Tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Obrigada eu por nos atender. Carolina, vamos explicar um pouquinho, né, quais são essas plantas chamadas as punks, né? Talvez a mais conhecida seja a Ora Pronobis, eu não sei se é. A Ora Pronobis, inclusive, fiquei sabendo que é conhecida nesse universo como a carne vegetal, é verdade?
Justamente, né? Então, as plantas alimentícias não convencionais, elas são denominadas não convencionais porque não são encontradas com facilidade, né? Então, além das plantas, com facilidade eu me refiro a mercado. Elas são encontradas na natureza, elas são de fácil manejo, então a gente encontra nos canteiros, nas hortas, como insos às vezes considerados, mas também, além dessas, existem as partes não convencionais dos alimentos, né? Os talos, as folhas, que também são consideradas plantas alimentícias não convencionais. Porque, por exemplo, a gente vai comprar uma cenoura no supermercado, ela não vem com o talo e com as folhas, né? Então essas partes também poderiam ser utilizadas. A Ora Pronobis é a mais conhecida, né? É uma folha, tem a espécie trepadeira, ela é riquíssima em proteína, então justamente por isso ela é a chamada de carne, carne vegetal, no caso. Essa utilização das plantas alimentícias não convencionais é um resgate, na verdade, porque elas eram muito utilizadas antigamente, desde séculos antes de Cristo, inclusive, e esse conhecimento veio se perdendo, né? Então, o conhecimento da natureza pelos índios, pelas nossas avós que faziam pomada de tansagem, xaropes de picão branco, né? Todas essas propriedades, elas acrescentam muito à saúde, mas devido ao monopólio, né, de supermercados e da indústria, esse conhecimento acabou se perdendo. Mas, como eu disse, está havendo um resgate dessa cultura, né? Ainda bem, porque, como eu sempre digo, né, a gente começa, é um hobby para mim as plantas alimentícias não convencionais. A gente começa a estudar sobre elas, é um universo riquíssimo e a gente começa a ver comida por tudo, né? Porque a gente não reconhece elas e a partir do momento que a gente começa a conhecer e entender que elas existem muitos benefícios para a natureza e para a saúde do ser humano, a gente começa a se apaixonar. Por claro. Exemplo, as flores, né, que são as mais comuns, assim. As flores, o pólen delas é riquíssimo em proteína, nas pétalas a gente encontra os antioxidantes, o néctar das flores, né, possui os açúcares, então a gente encontra muito, muito nutriente aí pela rua, né, onde a gente vai passando. Mas um cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode utilizar, né, as plantas, por exemplo, onde tem animais fazendo xixi, enfim, a gente tem que ter certos cuidados sobre a origem delas, né? Ou se tem uma rede de esgoto próxima. Então, a gente tem que ter esses cuidados para que não haja essa contaminação.
Claro, Carol, deixa eu te perguntar sobre, a gente falou da Ora Pronobis para entrar aqui na conversa, mas tem muitos nomes que para algumas regiões são extremamente conhecidas, para outras não, porque é uma questão também de onde essas plantas, elas costumam ser mais, digamos assim, favoráveis, né, o surgimento delas. Eu não sei se você já ouviu falar da araruta, que é uma raiz que não tem, inicialmente, ela não tem glúten, e lá no passado, você falou das vovós, era utilizada para fazer farinha, papinha, mingau, ela tem aqui na nossa região, por exemplo?
Então, eu já procurei, eu não encontrei, né? Eu não sei reconhecer, porque essa é uma dificuldade também que a gente tem. As plantas são bem parecidas, mas existem especialistas, e uma dica que eu dou, por exemplo, a Prof. Valdirene, aqui da Universidade de Caxias do Sul, ela sabe muito sobre punk, ela dá oficinas, ela tem uma horta de punk aqui na universidade. O pessoal da Feira Orgânica, a Dona Marli, a Andréa, o Alexandre, né? Então eu gostaria de incentivar que as pessoas fossem à feira conhecer esses alimentos, na Feira Orgânica, na Praça do Trem, aos sábados de manhã, que acontece essa troca de conhecimento, né? Então, tanto a Marli, a Andréa, o Alexandre, eles têm muito a acrescentar no reconhecimento, eles comercializam essas plantas e eles ainda ensinam como preparar, né? Então, no dia a dia, vai num sábado lá, dá uma, né, fazer a feira, que vai acabar absorvendo muito, muito conhecimento e essa facilidade de encontrar essas plantas, né, que a gente não encontra no mercado, mas na feira orgânica a gente encontra.
Carol, aproveitando, quais são as plantas, né, as punks mais, digamos assim, fáceis de encontrar na nossa região? A gente falou do Ora Pronobis, eu falei uma outra que era araruta, mas tem a quiabo de metro, tem a capuchinha. Tem. Quais são as que são mais comuns e fáceis de encontrar? Até para depois pensar numa dica de uma receita.
Claro. Então, picão branco, né, aquele que a gente passa e cola na perna, ele é comestível. a pensagem, a língua de vaca, as flores como a begônia, a begoninha, a capuchinha como tuxete, amor perfeito, cravina, o que mais? Tem uma infinidade, na verdade. O radite, né, do mato, o pistacan, como chamam também. Então, existe uma infinidade dessas folhas. A erva gorda, é uma infinidade, assim, na verdade. Existe um livro do Dr. Valdelic Nup, que é um biólogo, que se chama Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil, e ele estudou justamente a região aqui de Porto Alegre, da metrópole, e o nosso litoral. Então, neste livro, existem fotos das plantas, né, as características, os usos culinários. Então, este livro é uma bíblia, né, nesse ramo de plantas alimentícias não convencionais. E, claro, eu gostaria de deixar claro que a utilização delas não é exclusiva. Pronto, agora eu vou só comer mato. Né? Não é assim. A gente pode implantar elas nas receitas, por exemplo, uma panqueca. Né? A gente pode colocar qualquer folhoso verde, né? O picão, a ora-pronobis, a tansagem, qualquer folha, bater junto com a massa e transformar essa panqueca em muito mais nutritiva e atrativa, né? Porque vai ficar uma cor verde, então a gente pode brincar com as cores também, né? Pigmentos. Então, a dica que eu dou é não precisa começar a comer exclusivamente mato, mas inserir na alimentação. Sair um pouco da alface, da rúcula, né? E para esses outros folhosos que com certeza vão agregar muito nutriente e são aqui da nossa região, né? Mais fresquinhos, né?
Claro.
Então, essa é a dica principal que eu dou.
Agora vamos pensar na chefe, né? Que nós falamos da pesquisadora, na estudiosa, né? Agora vamos pensar na chefe. Que dicas a gente pode ter, por exemplo, agora para utilizar esse tipo de insumo, né? As panques ou outros alimentos que sejam bastante orgânicos, naturais, para incrementar a nossa alimentação.
Justamente. Então, eles podem ser utilizados em pastas, em molhos, em massas, em recheios, em saladas, em sobremesas, né? Então, basta conhecer a planta e as características dela. Algumas delas, por exemplo, a peixinho, que é uma clássica, né? Antiga, que acho que a maioria das pessoas conhece. Ela tem aqueles pelinhos na folha, né? Então, isso não se torna agradável ao paladar. Então, a dica que eu dou é conheça a planta, né? Algumas devem ser branqueadas, por exemplo, o coração de bananeira. Ele não pode ser consumido refogado diretamente, ele tem que ser branqueado. Então, tem que adaptar algumas técnicas, né, para que otimize ou melhore o sabor da preparação.
Entendi.
A peixinha, como eu estava falando, frita, né, o método de cocção da fritura, por imersão total, e empanar, né, essa folha antes, resulta num petisco maravilhoso. Então, a gente tem que adequar as técnicas, né, de cozinha, junto com as características desses alimentos, né? Isso encontra-se em muitos livros hoje em dia de plantas alimentícias não convencionais. Chefes renomados estão trabalhando muito com as plantas, então a gente vai tirando modelos, né? A gente pode branquear em água quente, enfim. A gente tem que associar as técnicas às características de cada planta para potencializar o sabor, a textura, as cores. E assim vai.
Carol, eu tive a oportunidade de degustar aí num dia desses um prato que você fez que tinha panques. Achei fantástico, não só pelo incremento, né, das panques, mas também pela beleza que ficou o prato, né? Na verdade, eram pastinhas em pães com grãos, em pães mais saudáveis, com farinhas mais saudáveis. E você fez uma pastinha de tomate e enfeitou com as flores comestíveis que a gente podia usar numa dentada só. Tô usando uma palavra bem chula, né? Mas enfim, podia consumir de uma forma única, né? Dava mais sabor e também muita beleza ao prato. Você pode passar essa receita?
Na verdade, neste prato, nessa ocasião, foi utilizada mais para decoração. O que a gente pode fazer com as flores, por exemplo, com a capuchinha? A gente pode fazer uma geleia de capuchinha, né? A capuchinha tem a característica mais apimentada e a gente pode produzir ela com geleia. Simplesmente, a gente vai utilizar maçã para trazer uma textura, né? Trazer um rendimento e vai acrescentar a capuchinha. Aqui eu tenho outras receitas, talvez, que possam interessar, enfim, de panquecas ou uma entrada, né? A calanchoe, que é uma planta que a gente... Calanchoe ou calanchoe, né? Existem várias formas de falar, que é uma planta que muitas pessoas pensam que é apenas ornamental, né? Uma planta não chega a ser uma suculenta, né? A prof. Valdirene, que me corrija a classificação da planta, ela reduz inflamações, é antifúngica e ela tem uma folhinha bem crocante. Então, como é que a gente pode utilizar? A gente pode fazer justamente aquelas pastinhas que tu provaste, Beverly, e colocar em cima dessa folha, né? Que vai trazer uma crocância simplesmente dessa forma, como uma base para um canapé. Depois a gente pode fazer uma salada de pâncreas, a gente pode misturar o picão, o dente de leão, o almeirão, né? Acrescentar uma quinoa, fazer um vinagrete, uma sopa creme. Às vezes a gente pode picar que nem a couve, né? A tansagem, que é super fácil de encontrar, tem por tudo por aí. Numa massa de panqueca, então agregar a erva gorda, as flores de abóbora, né? Que as nossas avós utilizavam muito empanadas e fritas. E assim a gente vai utilizando as plantas no dia a dia, nas receitas convencionais, né?
Bacana, olha quanta coisa a gente aprendeu numa única conversa. Carol, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Foi só um início de uma conversa, a gente espera se aproximar mais e trazer mais informações úteis como essa. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Beverly. Um abraço.
Tudo de bom.